Israel wants a king. Israel quiere un rey. Parte 1. O desejo de Deus pelo seu povo Israel era que eles fossem uma nação santa de pessoas com um sacerdócio real. Lemos sobre isso em Êxodo 19, versículos 1 a 6. No terceiro mês, após os filhos de Israel terem saído da terra do Egito, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto diante do monte. E Moisés subiu ao monte a Deus, e o Senhor o chamou. Assim você dirá à casa de Jacó, diga aos filhos de Israel, você viu o que eu fiz aos egípcios, e como eu o aborreci essas asas de águias e te trouxe para mim. Agora, portanto, se você obedecer a minha voz e guardar meu pacto, então vocês serão um tesouro especial para mim, acima de todos os povos, pois toda a terra é minha, reino dos sacerdotes e uma nação santa. Fale estas palavras aos filhos de Israel. Mas quando Deus falou as palavras de Deus, dos 10 mandamentos, ao ouvir deles, eles ficaram com medo. Êxodo 20, versículos 18 a 19. Agora todo o povo testemunhou trovões, relâmpagos, o som da trombeta e o fumo da montanha. E quando o povo viu, tremeu e se afastou. Então eles disseram a Moisés, não deixe Deus falar conosco para que não morramos. Você fala com você consigo e nós ouviremos. Perguntas para discussão. 1. Você percebe nessas escrituras quão impressionante é o nosso Deus? Não é um Deus para brincar. Ele é altamente exaltado acima de tudo e deve ser totalmente obedecido e adorado, mesmo que ele também queira que o chamamento de Pai Nosso. Dois. Você percebe que o nosso Deus obviamente queria que todo o povo de Israel fosse santo e sacerdote diretamente debaixo de si, para que eles também pudessem ser sacerdotes do mundo ao seu redor. 3. As pessoas tinham medo de Deus e não queriam ouvi-lo diretamente. Moisés teve que ouvir a Deus e depois contar o que disse. Mas agora esta lição nos leva a um tempo, centenas de anos depois, quando Israel se estabeleceu na terra prometida que Deus lhes dera. Israel havia sido um povo como líder, rei, o próprio Deus. Ele governou através de juízes que eram como profetas. O último juiz desse tipo foi chamado de vidente, porque Deus falou muito claramente através dele, o profeta Samuel. Lemos em 1 Samuel 8, versículos 26. Agora, quando Samuel ficou velho, ele fez seus filhos julgarem Israel. Eles eram juízes em Berseba, mas eles não andaram nos seus caminhos. Eles se afastaram após ganhos desonestos, aceitaram subornos e perverteram a justiça. Então, todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel em Rama e disseram-lhe, olha, você é velho e seus filhos não andam nos seus caminhos. Agora faça de nós um rei para nos julgar como todas as nações. Mas desagradou Samuel quando eles disseram, dê-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel, ouça as pessoas em tudo o que elas lhe dizem, porque eles não te rejeitaram, mas me rejeitaram, para que eu não reine sobre eles. De acordo com todas as obras que eles fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, com os quais me abandonaram e serviram a outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, portanto, preste atenção à voz deles. No entanto, vocês devem avisá-los claramente e mostrar-lhes o comportamento do rei que os reinará. Então Samuel disse todas as palavras do Senhor às pessoas que lhes pediram um rei. E ele disse: isto é o que o rei fará e que reinará sobre vocês. Ele tomará seus filhos e os designará para seus carros e para serem seus cavaleiros. E alguns correrão diante de seus carros. Ele nomeará capitães aos milhares e capitães aos 50 anos. Preparará alguns para arar a terra e colher sua colheita, e outros para fazer suas armas de guerra e equipamentos para seus carros. Ele levará suas filhas e perfumistas, cozinheiras e padeiras, e ele tomará o melhor dos seus campos, das suas vinhas e dos seus olivais, e os entregará aos seus servos. Ele tomará um décimo do seu grão e sua safra, e o entregará a seus oficiais e servos. E ele tomará seus servos, suas servas, seus melhores moços e seus puros, e os farão trabalhar para ele. Ele tomará um décimo das suas ovelhas, e você será seu servo. Vocês clamarão por causa de seu rei, a quem escolheu para si, e o Senhor não ouvirá. No entanto, o povo recusou-se a ouvir a voz de Samuel, mas disse: não teremos um rei sobre nós, para que também sejamos como todas as nações, e que nossos reis possam nos julgar e sair diante de nós e lutar nossas batalhas. E Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: ouça a voz deles e faça deles o rei. Perguntas para discussão. 1. Você percebe que todos somos como esse povo de Israel? Não queremos nos aproximar do mundo de Deus, mas deixar que outros façam isso por nós. E acabamos sendo enganados por maus líderes, pastores. Dois. Você também percebe que, embora Samuel esperasse que Deus fizesse algo sobre esse povo rejeitá-lo como seu rei, como Deus não força Israel, nem jamais nos força, também porque ele quer nosso amor, e isso só pode ser amor se dermos livremente? 3. E agora Deus lhes dará o que eles querem, um rei, e em seu amor por um povo que o rejeita tanto. Ele ainda os ama e lhes dá o melhor rei possível, mas ele será um pecador como todos nós, e ele pode falhar com seu Deus e o povo de Deus. Continuamos agora lendo sobre isso em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quish, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Peshorat, filho de Afias, benjamita, homem poderoso de poder. E ele teve um filho escolhido e bonito, cujo nome era Saul. Não havia pessoa mais bonita que ele entre os filhos de Israel. Ele era mais alto do que qualquer uma das pessoas. Agora, os puros de Quis pai do sol, estavam perdidos e quis dizer ao filho sol: por favor, leve um dos servos com você e procure os puros. Então ele atravessou as montanhas de Efraim e a terra de Shalisha, mas eles não os encontraram. Então eles atravessaram a terra de Shaalim e não estavam lá. Então ele passou pela terra dos Benjamidas, mas eles também não os encontraram lá. Quando eles chegaram à terra de Sufa, Saul disse a seu servo: vamos, vamos para casa, para que meu pai não se preocupe com os puros e se preocupe conosco. E o servo lhe respondeu: olha, há nesta cidade um homem de Deus, e ele é um homem honrado. Tudo o que ele diz certamente acontece. Então vamos lá, talvez ele possa nos mostrar para onde devemos ir. E Saul respondeu a seu servo: vamos, o que traremos ao homem se formos, porque o pão em nossos vasos se foi e eu não tenho presente para dar ao homem de Deus. O que temos? Então o servo disse: olha, eu tenho um quarto de um ciclo de prata e darei isso ao homem de Deus para nos dar orientação. Anteriormente, em Israel, quando um homem ia para perguntar a Deus, ele falou assim: venha, vamos ao vivente, ao vaidente, porque quem agora é chamado de profeta era chamado de vidente. E Saul disse ao seu servo: bendito venha, vamos lá. E eles foram para a cidade onde estava o homem de Deus. E quando subiram a colina para a cidade, encontraram algumas jovens saindo para tirar águas e perguntaram: o vidente está aqui? E responderam: sim, lá está ele, bem à sua frente. Vá rápido, porque ele veio aqui, pois há um sacrifício das pessoas hoje no alto. Assim que você vier à cidade, certamente encontre-o antes que ele suba ao lugar alto para comer, porque o povo não começará a comer até que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois os convidados comerão. Então suba, porque você o encontrará por agora. Então eles subiram à cidade, e quando estavam entrando na cidade, havia Samuel vindo na direção deles, no caminho para o alto. Ora, o Senhor havia dito a Samuel no dia anterior à chegada de Saul: amanhã, a essa hora, enviarei um homem da terra de Benjamim, e você o ungirá comandante sobre o meu povo Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, porque olhei para o meu povo, quanto clamor deles veio a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: ali está ele, o homem de quem eu falei com você. Este reinará sobre o meu povo. Saul agora caminhou até Samuel no portal e perguntou: por favor, diga-me onde é a casa do vidente. E Samuel respondeu: eu sou o vidente, sobe diante de mim para o alto, porque hoje você comerá comigo. Amanhã eu vou deixar você ir e dizer tudo o que está em seu coração. Mas quando aos seus puros que foram perdidos há 3 dias, não se preocupe com eles, pois eles foram encontrados. E quem Israel deseja não é você e a casa de seu pai? Então Saul disse: não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que você fala comigo assim? Isso me faz pensar agora em Gideão, que também tinha sido tão humilde quando Deus o chamou para libertar Israel de um exército enorme de 1 milhão de midianitas. Juízes, capítulo 6, versículos 14 a 16, diz: Então o Senhor disse a Gideão: Entre nesta sua força e você salvará Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei? E Gideão disse-lhe: Oh, meu Senhor, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manasses, e eu sou o menos na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei com você e derrotar os midianitas como um homem. E saindo, fé, confiando em Deus, Judeu libertou Israel, o santo Gideão. Gideão se tornou o líder de Deus em Israel todos os dias de sua vida, julgando o povo. Ele fez uma bela declaração quando Israel pediu que ele se tornasse seu governante. Eles lhe perguntaram: Domine sobre nós, você e seu filho, e também seu neto, porque você nos livrou das mãos de Midian. Mas Gideão havia respondido: Não dominarei sobre vocês, nem meu filho dominará sobre vocês. O Senhor dominará sobre vocês. Conforme vem em Juízes, capítulo 8, versículos 22 a 24. Assim, Gideão se tornou um bom líder de Israel, fazendo o povo entender que todos eles deveriam ser liderados pelo Pai, Deus Todo-Poderoso, mesmo que Gideão fosse seu líder espiritual. Assim, o Deus de Israel receberia toda a honra e glória, e não Gideão. Enquanto continuamos lendo, veremos que o rei Saul não era um homem. Assim, ele começou a se glorificar ao invés de seu Deus, afastando assim as pessoas de Deus. Deus pode muito bem ter escolhido Saul da tribo de Benjamim por causa das bênçãos de Chagão a seu filho Benjamim em Gênesis 49, versículos 27. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã, ele devorará a persa e à noite dirá a estranga. Saulo não era um guerreiro. E Deus abençoou a tribo de Benjamim muito especialmente por meio dessas palavras ditas por Moisés em Deuteronômio 33, versículos 12. O amado do Senhor habitará em segurança por aquele que o abriga o dia inteiro e habitará entre seus ombros. Aparentemente, Deus amou Benjamim muito intimamente. Deus honra das bênçãos quando falando em sua presença. E acho que Deus escolheu Saul também, especialmente por sua humildade. Deus frequentemente usa pessoas que sabem que não podem fazer as coisas sozinhas, para que possam confiar totalmente nele, porque somente Deus é capaz de tudo. Ele é o único que é todo-poderoso, mas muito menos as pessoas a quem Deus ajuda começam no final pensando que são boas e param de reconhecer seu Deus como a fonte de seu sucesso. Um homem que veremos foi Saul. Pergunta para discussão. 1. Nosso Deus poderia ter escolhido um benjamita por causa das bênçãos proferidas sobre Benjamim no passado? Dois, você aqui, quão poderoso nossas palavras faladas podem ser falado por Satanás ou falado por nosso Deus. Três. Você percebe como Deus lidera totalmente esses eventos, primeiro iniciando Saul e seu servo em uma jornada, depois dizendo a Samuel sobre seus planos para um rei, depois levando Samuel e Saul para a mesma vila ao mesmo tempo, e finalmente Deus dizendo a Samuel: este reinará sobre o meu povo? 4. Você percebe como Samuel está confiante em ouvir seu Deus claramente? 5. Deus sempre procura pessoas humildes para realizar sua obra. Você percebe que Saul também é humilde neste momento, se perguntando por que Deus o escolheria? 1 continuamos lendo 1 Samuel 9, versículo 22. Samuel tomou Saul e seu servo e os trouxe para o salão e os sentou no lugar de honra entre os convidados. Havia cerca de 30 pessoas. E Samuel disse ao cozinheiro: traga a parte da qual eu disse, separe. Então o cozinheiro pegou a coxa com a parte superior e colocou diante de Saul, e Samuel disse: aqui está o que foi cortado especialmente para você, desde que eu convidei o povo. Então Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando eles desceram do alto da cidade, Samuel falou com Saul no topo da casa. Eles se levantaram cedo e foi sobre o amanhecer do dia que Samuel chamou Saul no topo da casa: levanta-te para que eu te envie o teu caminho. E Saul se levantou e os dois saíram, ele e Samuel. Enquanto desciam para a periferia da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que siga adiante de nós, mas espere aqui para que eu lhe possa anunciar a palavra de Deus. Então Samuel pegou um frasco de óleo e derramou sobre sua cabeça. Beijou-o e disse: não é porque o Senhor te ungiu comandante sobre sua herança? Quando você se afastar de mim hoje, encontrarás dois homens na tumba de Raquel, no território de Benjamim, em Selsá, e eles lhe dirão: os puros que você procurou foram encontrados. E agora seu pai deixou de se importar com os puros e está preocupado com você, dizendo: o que devo fazer com meu filho? Então você deve ir até árvore terpindo de Tambor. Lá três homens que vão a Deus em Betel o encontrarão, um carregando três cabritos, outro carregando três pães e outro carregando uma casca de vinho. E eles vos receberão e darão dois pães que receberás das mãos deles. Depois disso, você chegará ao monte de Deus, onde está a guarnição filisteu. E quando você chegar à cidade, encontrará um grupo de profetas descendo do alto com um instrumento de cordas, um pandeiro, uma flauta e uma harpa diante deles. E eles estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor virá sobre você e você proferirá com eles e será transformado em outro homem. E quando esses sinais vierem, faça o que a ocasião exigir, pois Deus está com você. Você descerá diante de mim a Gilgal y ciertamente eu teço a você para oferecer holocaustos e fazer sacrifícios de ofertas pacíficas. Você deve esperar 7 dias até eu chegar até você e mostrar o que você deve fazer. E quando Saul se virou para deixar Samuel, Deus deu a ele outro coração e todos esses sinais aconteceram naquele dia. Quando eles chegaram lá ao monte, havia um grupo de profetas para encontrá-lo. Então o Espírito de Deus veio sobre ele e ele profetizou entre eles. E quando todos que o conheciam antes o viam profetizando entre os profetas, o povo disse um ao outro: "O que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas." Então um homem dali respondeu e disse: "Mas quem é o pai deles?" Portanto, tornou-se um provérbio: "Saul também está entre os profetas." E quando Saul terminou de profetizar, foi ao lugar alto. Perguntas para discussão. 1. Você percebe que Saul se submeteu ao representante de Deus, Samuel? Dois, você vê como a obediência de Saul permite que Deus lhe dê um novo coração para que Saul agora possa estar muito perto de Deus, fazendo com que ele profetize? Este é um milagre que somente nosso Deus Pai pode fazer. 3. Você gostaria disso também? Mas o que será necessário para você fazer? Sempre obedeça e busque um coração limpo que somente Deus possa dar. 4. Obter um coração limpo se tornará mais fácil se pedirmos a Deus que nos ajude a nos livrar da amargura pelas mágoas passadas. 5. Deus permanecerá perto de nós se começarmos a desobedecê-lo voluntariamente em nossa vida diária, como por meio de orgulho, arrogância, imoralidade sexual, etc. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 14. O tio de Saul disse a ele e a seu servo: "Onde você foi?" Então Saul respondeu: "Procurar os puros. Quando vimos que eles não estavam em lugar algum, fomos a Samuel." E o tio de Saul respondeu: "Por favor, diga-me o que Samuel disse a você." E Saul disse: "Ele simplesmente nos disse que os puros haviam sido encontrados, mas sobre o assunto do reino, ele não contou o que Samuel havia dito." Neste momento, Israel espera que Samuel os guie na nomeação de um rei de Deus. Você percebe que o tio de Saul suspeita que Deus possa estar fazendo algo especialmente com Saul por meio de Samuel. O tio também notou uma mudança de caráter em Saul. Agora, continuamos a ler o versículo 17. Então Samuel chamou o povo ao Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel: "Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te tirei do Egito e te livrei das mãos dos egípcios e de Israel, a mão de todos os reinos e daqueles que o oprimiram, mas hoje vos rejeitou seu Deus, que ele mesmo o salvou de todas as suas adversidades e tribulações, e você lhe disse: ponha um rei sobre nós." Agora, portanto, apresentem-se perante o Senhor por suas tribos e por seus clãs. E quanto Samuel fez com que todas as tribos de Israel se aproximassem, a tribo de Benjamim foi escolhida. E quanto ele fez a tribo de Benjamim se aproximar de suas famílias, a família de Matri foi escolhida. E Saul, filho de Quis, foi escolhido. Mas quanto o procuraram, ele não foi encontrado. Por isso, perguntaram mais ao Senhor: o homem já chegou aqui? E o Senhor respondeu: lá está ele, escolhido, escondido entre o equipamento. Então eles correram e o trouxeram dali. E quando ele estava no meio do povo, ele era mais alto do que qualquer um. E Samuel disse a todo o povo: vocês veem aquele a quem o Senhor escolheu, que não há ninguém como ele entre todo o povo? Então todo o povo gritou e disse: viva o rei! Mas alguns rebeldes disseram: como este homem pode nos salvar? Então eles o dispersaram e não lhe trouxeram presentes. Mas Saul manteve a paz. Discussão. Perguntas para discussão. 1. Você percebe novamente a humildade de Saul ou ele era apenas tímido? 2. Deus pode usar muito bem as pessoas que pensam que são boas e capazes? 3. Nossas habilidades não provêm do nosso Deus quando o reconhecemos? 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1, lemos o seguinte: então Naas, amonita, subiu e cercou Jabes Gileade. E disseram os homens de Jabes a Naas: faça um pacto conosco e nós o serviremos. E Naas, o amonita, respondeu: sob essa condição, farei um pacto com você, a fim de tirar todos os seus olhos direitos e recriminar todo o Israel. Então os anciãos de Jabes disseram-lhe: esperem por 7 dias, para que possamos enviar mensagens para todo o território de Israel. E se não houver ninguém para nos salvar, iremos, venha até você. Os mensageiros chegaram a Gibeá de Saul e deram a notícia ao povo. E o povo gritou e chorou. Então Saul voltou para casa atrás do rebanho do campo e perguntou: que problemas vocês choram? E eles disseram-lhe: as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus veio sobre Saul quando ouviu isso e sua ira foi grandemente desesperada. Então ele tomou um chuco de bois e os cortou um pedaço e os enviou por todo o território de Israel pelas mãos de mensageiros, dizendo: quem não sai com Saul e Samuel para a batalha, assim será feito a seu favor. Pois, e 300 mil dos filhos de Israel vieram, e dos homens de Judá, 30 mil, e disseram aos mensageiros: assim dirás aos homens de Jabes Gileade: amanhã, quando o sol estiver quente, tereis ajuda. E no dia seguinte, Saul colocou o povo em 3 companhias, e atacaram o campo inimigo na vigília da manhã, e mataram os amonitas até o calor do dia. Então o povo disse a Saul: quem é aquele que diz: Saul reinará sobre nós? Traga os homens para que os matemos. Mas Saúl disse: ninguém será morto hoje, porque hoje o Senhor realizou a salvação em Israel. Então Samuel disse ao povo: venha, vamos a Gilgal e renove o reino ali. Então todo o povo foi para Gilgal e ali fizeram Saúl rei diante do Senhor em Gilgal. E fizeram sacrifícios de ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saúl e todos os homens de Israel se regozijou muito. Agora, saltamos um pouco, mas voltamos quando Samuel fala ao povo. Quando você viu que Naas, rei dos Amonitas, veio contra você, você me disse: um rei reinará sobre nós enquanto o Senhor, seu Deus, era seu rei. Bem, aqui está o rei que você desejou e escolheu. E observe que o Senhor colocou um rei sobre você. Se você temer ao Senhor, servi-lo e obedecer à sua voz, e não se rebelar contra o mandamento do Senhor, vós e o rei que reina continuará seguindo o Senhor seu Deus. No entanto, se você não obedecer à voz do Senhor, mas se rebelar contra o mandamento do Senhor, o Senhor estará contra você, como ele era contra seus pais. Agora observe a grande coisa que o Senhor fará diante de seus olhos. Chamarei ao Senhor e ele enviará trovões e chuva para que você compreenda que sua maldade é grande aos olhos do Senhor, pedindo a si mesmo um rei. Então Samuel chamou o Senhor e o Senhor enviou trovões e chuvas naquele dia. E todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E o povo disse a Samuel: ore por seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não moramos, porque acrescentamos a todos os nossos pecados o mal de pedir um rei para nós. Então Samuel disse ao povo: não temas, você fez toda essa maldade, mas não se desvie de seguir o Senhor e sirva ele como todo o seu coração. Perguntas para discussão. 1. É fácil para um homem permanecer humilde e fiel a Deus quando as coisas vão bem para ele? Dois. Saul logo começou a desobedecer a Deus e fazer as coisas do seu jeito. Não estamos todos em grande risco de nos afastarmos de Deus quando as coisas correm bem novamente em nossas vidas? 3. Todos nós devemos temer continuamente nosso Deus, ter respeito por Ele e sua Todo-Poderosa Majestade. Nós devemos nos apegar a Ele e buscá-lo continuamente com todo o coração. Então Ele nos manterá mais próximos de si e abençoará nossas vidas porque Ele nos ama. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém.